Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Por sangas e coxilhas, galgando encostas e te transpondo barrancos, lá vai a baia campos afora. É um adejo essa corrida, tem velocidade dos surtos e ao mesmo tempo a serenidade do remígio de uma águia. Não se ouve estrupido dos cascos na terra, nem parece que tocam o chão. Nesse deslize rápido e suave, sente o cavaleiro despontar-lhe asas ao corpo, enquanto o pensamento docemente embalado colhe os voos e adormece. Descambava Hall. Fiz alto Manuel à beira de roio, onde havia frescura d'água, sombra e relva. Perto erguia-se uma choça, perdida no meio dos pampas, como uma árvore da floresta, cuja semente veio trazida pelo vento. A égua estava dando por esticar os músculos e espojar-se na grama. Sossegue.
Diga-o-se,
moça. Com um molho de ervas secas esfregou-lhe o pelo banhado de copioso suor, e só depois disso, consentiu que ela se rolasse pelo capim e estancasse a grande sede, não de um fôlego, mas por diversas vezes. A impaciência eterna era assim moderada pela inteligente solicitude do gaúcho. Enquanto o animal retouçava aparando os tufos da grama viçosa, que vestia as margens do arroio, tratou o gaúcho de refazer as forças. A choça estava deserta e a porta tá presa apenas por ocorreia. No interior, composto de uma só quadra, havia de um lado a cama digestiva forrada de pelegos, do outro o brasido onde assava uma grande naca de charque, suspensa em um espeto. Conhecia-se que a ausência da pessoa que aí habitava era recente, pois a carne apenas estava tostada da parte posta ao fogo. Entrou Manuel sem hesitação. No deserto, uma habitação não é mais do que um pouso. Alguém o levanta. O peão de alguma estância que por aí pousou, um caçador talvez, se não um evadido da sociedade. E o rancho lá fica abandonado, a que ele chega depois é hóspede, como outro que há de vir mais tarde. Nessa vassolidão, onde o homem, ludíbrio da natureza, não se possui a si mesmo, a propriedade não é mais do que a ocupação. Nunca tivera o gaúcho ocasião de refletir sobre essa comunidade do deserto, que entretanto agora ele compreendia por uma intuição. Com a consciência de seu direito, tirou do espeto a carne já assada e comeu, tendo cuidado de substituí-la por outro pedaço, que separou das mantas estendidas nas varas da palhoça. Fim da colação, deitou-se para descansar um instante. Decorrido algum tempo, ouviram-se passos e assomou no da porta o vulto de um homem robusto. Dos largos ombros pendiam-lhe, à guisa de abas de ponche, dois pelegos de carneiro, tinha cabeça descoberta e não trazia mais roupa do que uma tanga de velha baita encarnada. Vestia a parte nua do corpo, cara, braços e pernas, um pelo ríspido e fulvo, semelhante ao do caititu. Na mão direita empunhava um chuço, cuja reste grossa e faceada servia ao mesmo tempo de vara e de clava. Na esquerda suspendia pelas quatro patas, como se fosse algum coelho, o tigre que matara poucos momentos antes. Correu o desconhecido os olhos pelo interior, prescrutando que passara em sua ausência, vira os passos do gaúcho e do animal nas margens do arroio. Deus o salve, amigo, disse Manuel enguendo-se. Para o servir, respondeu o desconhecido. Era rouca e áspera a voz, porém articulada. No primeiro instante fora estranho que saísse fala humana daquela boca hirsuta, como o focinho de uma fera. Por que não se deita? Perguntou ao gaúcho com rispidez. Atirando a caça à banda, comeu o desconhecido a naca de carne, ainda crua, que estava sobre o braseiro. Para beber a água foi ao arroio e estendeu-se de bruços pela margem. De volta ao rancho, aproximou-se dos pés do leito onde o cão estava deitado, e puxando um dos pelegos que o forravam, estirou-o no chão e deitou-se. Nesse momento meteu a égua a cabeça pela porta. Dando com o gaúcho sentado, fitou nele os olhos e começou a ornejar baixinho, como para chamar a atenção do companheiro. Acudiu-lhe Manuel erguendo-se. Que alegria ao vê-lo aproximar-se. Que afagos trocados entre os dois amigos. A morena alongava o pescoço, estendia o focinho para os longes da campina e roçava a espádua pelo gaúcho, vergando faceiramente o ombro, como se o convidasse a montar e partir. Ainda um morena, coma e descanse primeiro, dizia Manuel, amimando-lhe o colo. Há de ver o pequerrucho, mas seu tempo. Durante as 12 horas de conhecimento que tinham, já conseguira o amansador fazer-se compreender perfeitamente da baia. Era a égua um inteligente animal, e depressa aprender a linguagem pitoresca e simbólica inca inventada pelo gaúcho para suas relações sociais com a raça equina. Puxando levemente a baia pela orelha, obrigou a Manuel a pastar um trevo gordo e apetitoso que estofava as fendas de uma lapa. A morena quis recalcitrar, mas cedeu submissa ao olhar imperioso do gaúcho. Por uma terna solicitude sofreava Manuel os impulsos do amor materno, poupando as forças da égua, que na impaciência de ver o filho, e talvez salvá-lo, podia matar-se. Tão comum é essa sublime insensatez na criatura racional, que não pode admirar no bruto. Voltando à palhoça, deu oxo com o caçador que o observava da porta. Quer barganhar a égua? Respondeu Manuel com rispidez. Esta proposta o desgostou. Dou-lhe em troca. Volveu o homem o olhar à sua pessoa e o devolveu em torno, buscando objeto que servisse para a barganha proposta. Descobriu a alguns passos, meio enterrada, uma velha chilena de ferro, torta e desirmanada. Dou-lhe em troca esta chilena. A sua de praco, ou de ouro que fosse, não valia tanto. Saiba que pertenceu a Mozuca Capitão Artigas, cavaleiro como nunca houve no mundo, nem há de haver. Sorriu-se Manuel. Vale muito, nem digo o contrário. Mas a égua não me pertence.
De ninguém.
É livre. Está zombando. Dou-lhe minha palavra. É livre, tão livre como eu, disse o gaúcho com firmeza. Neste caso, eu a tomarei para mim. Com que direito? O caçador grunhiu uma espécie de riso que insuflou-lhe as ventas largas. Vê aquela onça? Esta manhã era mais livre do que a égua. Perca a esperança que a égua não há de ser sua. Por que então? Fitando no caçador um olhar límpido e sereno, respondeu o gaúcho com pausa. Porque eu não era. E como se chama você, homem? Manuel Canho? Para o que lhe aprouver. Pois digo-lhe eu, Pedro Javardo, que a égua há de ser minha. E eu juro, palavra de um brasileiro, que se tiver o atrevimento de pôr-lhe a mão, hei de montá-lo como um dordumá que é, para cortá-lo com estas chilenas. Está você falando sério? Experimente. Veja em que se mete. Ainda não achei homem que me fizesse frente.
Pois achou.
Tenho força neste braço como um touro. Torros tumo eu derrubar todos os dias no campo. Então não se desdiz. Tenho mais que fazer do que aturá-lo. Vou longe e com pressa. Carregando o chapéu na testa, passou o gaúcho com arrogância por diante do caçador, atirando-lhe aos pés uma moeda de prata, entrou no rancho e cortou um pedaço de carne para a viagem. Ao sair não viu mais o caçador. Conhecedor, porém, da índole pérfida desses abutres de espécie humana, habitantes do deserto, redobrou de vigilância. Não tinha dado dois passos, quando Pedro, oculto numa ramada, se arremessou contra ele com um salto de tigre. Estava, porém, o gaúcho prevenido e desviou-se a tempo, sacando a faca esperou o inimigo de frente. A esse tempo a baia aproximou-se, quando Manuel a montar, o caçador, já armado com o chuço, investiu furioso.